pode ser. É só para ir adiantando trabalho. Eu não sei se o CDS que, se quererá pronunciar sobre a posição do PCP sobre isto, mas. Poderá querer, mas como versa sobre uma proposta do PCP, do BE, não.
Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho da Alteração da Composição do Conselho Económico Social. Vamos então começar as votações. Foi pedida a palavra pela Sra. Deputada Diana Ferreira, que queria falar sobre algum aspecto aqui e, portanto, estamos a aguardar ainda que o CDS chegue, mas eu depois, quando chegar, colocarei a questão para a eventualidade de se querer pronunciar. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. A questão que se coloca e a intervenção que o Grupo Parlamentar do PCP pretende fazer neste momento prende-se com a proposta que o Grupo Parlamentar do BE apresenta sobre o critério da paridade entre homens e mulheres, designadamente naquelas que são as pessoas indicadas pelas associações ou pelas organizações para integrar o Conselho Económico e Social, quando são mais do que uma pessoa. No que se refere às questões de paridade, nós percebemos o objetivo no sentido de fazer a valorização, no caso, do papel das mulheres, e presumo que seja esse exatamente o objetivo, mas nós de facto não podemos acompanhar esta proposta, até por entendermos que se trata de uma ingerência no próprio funcionamento das associações e na designação dos seus representantes, e de facto não a poderemos acompanhar. Naturalmente que haverá situações em que a paridade nem sequer é possível de cumprir. No caso, no Conselho Económico e Social, as organizações representativas das mulheres só têm um representante, mas caso se verificasse a situação de terem dois, não seria de todo possível sequer cumprir a questão da paridade para os homens, no caso, porque seriam de facto indicadas mulheres. Mas nós de facto entendemos que, embora possa ser feito o apelo, naturalmente, do maior envolvimento e de uma cada vez maior paridade da participação dos homens e das mulheres na vida política, na vida social e na vida cultural, e designadamente das mulheres com todos os constrangimentos que também têm à sua participação cívica, entendemos que de facto não é por este caminho e por esta imposição que isto deve ser feito e não poderemos acompanhar esta proposta do Bloco de Esquerda e gostaríamos naturalmente de deixar registado com aquela que é a análise do PCP sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum Sr. Deputado pretende intervir. Não sei se o Bloco de Esquerda quer responder a isto e se mais algum Sr. Deputado pretende intervir desta matéria.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Bom, quer dizer, eu, em nome do Bloco, não posso de maneira nenhuma concordar com esta análise, porque é assim, uma coisa é o geral. E o geral, nós somos pelas cotas, achamos que deve haver uma paridade, tanto quanto possível, uma paridade. Naturalmente que nas organizações de mulheres é natural, portanto, se for um representante não há que discutir, será uma mulher. Se forem dois, bem, se forem duas mulheres também não é por aí que... Porque se vamos a ver nas organizações de jovens, vamos admitir velhos só por causa da paridade? Quer dizer, eu não acho que isto tenha sentido, não é? Portanto... Uma coisa é o geral, outra coisa é uma situação particular. Pronto, e não, acho que não vale a pena agora.
Em algumas das propostas que vamos votar, subsistem algumas dúvidas. Nós também não tivemos propriamente tempo para fazer uma análise exaustiva no que dizia respeito à contra-pergunta sobre aquilo que motiva algumas das propostas. Pelo que eu pergunto à senhora coordenadora se o objetivo é, à medida que vamos votando, podermos também, em alguns casos que tínhamos alguma dúvida sobre a proposta em causa, ir perguntando, creio que faria sentido, não é? É isso. Não sei, estou a perguntar, havendo melhor opção.
Sim, essa questão também tinha sido levantada até pela deputada Diana Ferreira. É assim, a votação, o objetivo é votar, mas naturalmente que na votação podem, qualquer grupo parlamentar pode querer usar da palavra para explicar alguma situação ou eventualmente até alguma correção que resulte, porque agora temos aqui o texto comparativo e é natural que surjam questões. E uma delas que eu ia até já chamar a atenção, aliás, a deputada Diana Ferreira também falou nisso e tinha estado também a falar nisso com a deputada Joana Barata Lopes, ainda hoje de manhã, que é o seguinte, aquelas, nas propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, há remissão para números que naturalmente podem, depois do resultado da votação, não corresponder exatamente àqueles que estão aqui na proposta. Portanto, eu julgo que, e agora a doutora Sônia corrige-me se eu julgo que, portanto, nós votamos o artigo, vamos ter em conta, portanto, votamos o artigo, imaginem que o artigo é aprovado, temos de ter o cuidado na redação final, a ver a qual é que corresponde, portanto todos nós vamos ter de ter uma atenção especial porque pode não ser exatamente o número que aqui está, porque é uma questão de correspondências apenas com números que já existem e portanto não invalida que se vote o artigo, digo eu, mas sempre sujeito à correção de acordo com aquilo que vier a ser o texto final. Deputada Joana Barata Lopes.
É só para... nós tivemos esta dúvida, mas como nós apresentamos a proposta como um todo, entendemos que no cómputo final da proposta que apresentávamos, devíamos alterar já, corrigido, os artigos. Ainda assim, eu queria chamar a atenção porque há duas situações, creio que são duas, não garanto, há pelo menos uma situação em que há uma alteração de um artigo em que eu vou tentar encontrá-lo, eu creio que é no artigo 7º, que dirá... desculpem. Não é, no artigo 4º, número 7... que diz, é que nós alteramos para, o número 6 diz, coordenador a que se refere o artigo 10º. Essa alteração nós alteramos para artigo 11º porque está errado. Ou seja, não é uma alteração em função das nossas propostas. Na lei atual está errado. Da mesma maneira... Ah, sim, nós corrigimos, mas como em alguns casos, em alguns artigos que nós pomos, alterámos o número e as remissões de acordo com a nossa proposta. Neste caso, a alteração para artigo 11º não é, é uma alteração à lei porque está errada. Na mesma lógica, ainda que não dizendo respeito a números, é no número 6 do artigo 3º, nós incluímos as palavras definidos e permanentes, onde diz definidos na Comissão Permanente de Concertação Social, porque a lei atual... porque achámos que o definidos é no número 6 do artigo 3º. Diz definido, está em negrito, e permanente, porque dizia Comissão de Concertação Social, que não existe, o nome correto do órgão é Comissão Permanente de Concertação Social, e então entendemos que quer o definidos, porque fazia mais sentido no artigo, quer o introduzir o permanente por uma questão de correção, faria sentido. É o número 6 do artigo 3º. Está em negrito, depois a parte a seguir que está em negrito é uma proposta nossa, da alteração ao próprio número, mas estas duas palavras, definidos e permanente, sim. Pois, é por isso que eu estava a dizer, como esta é uma correção à própria, se calhar valia a pena separar, inclusive eu creio que a coordenadora queria até separar.
Obrigada. Neste seguimento também da questão, no fundo, do método para a votação. Porque esta questão, evidentemente, há propostas tanto do PSD como do CDS em que a proposta se mantém no essencial igual à lei, em que mudam as referências às alíneas e as referências a um ou outro artigo. Por isso, naturalmente, que a votação a ser feita aqui é a votação da referência do próprio artigo. Nesta questão das alíneas, considerando que há várias propostas de acrescento de membros do Conselho Económico e Social, se calhar o que eu sugeria também é que nós não votássemos propriamente a denominação das alíneas, não é? Porque, ou seja, nós vamos votar a integração de membros no Conselho Económico e Social e depois a redação final dirá isto de alguma forma corrido, porque, por exemplo, o PCP tem a linha CC, acho eu, ou AA, começa a partir desse momento. A linha CC do PCP não invalida uma outra linha CC ser aprovada de um outro grupo parlamentar, ou seja, para não nos prendermos a esta questão, porque eu acho que nesta questão das alíneas o que importa é fazer a votação da entrada ou não dos membros no Conselho Económico e Social.
Vou pôr a gravar.
Em modo de discussão ou já só como declaração de voto após a...
Não, em modo de discussão, para poder clarificar, até porque às vezes é uma questão de explicar que se pode chegar a um... Okay. Mas ninguém no final está impedido de apresentar uma declaração de voto. Portanto, passamos então à votação e o artigo 1º e 2º ficam para votação no final das restantes propostas e então passaremos à votação do artigo 3º. Todos concordam que a votação seja feita pela ordem que aqui está apresentada? Primeiro é do PCP. Não se pode votar todos, que uns...
Obrigada. Só aqui com a questão, porque naturalmente a proposta dos reformados vai no mesmo sentido, ou seja, é duas pessoas das organizações representativas dos reformados, pá, sinalizando só aqui que o grupo parlamentar do PCP acrescenta a questão também dos idosos, ou seja, reformados, pensionistas, aposentados e idosos, que não está nas outras propostas dos outros grupos parlamentares. E eu penso que será uma coisa pacífica, mas os outros grupos parlamentares pronunciar-se-ão, eu só queria chamar a atenção, porque o objetivo é o mesmo, mas esta redação é diferente, é só isso.
Mas é
Obrigada. O PCP, quando faz esta proposta de alteração, é naturalmente primeiro para reforçar o apoio à proposta da inclusão dos reformados no Conselho Económico e Social. E depois, efetivamente, porque a abrangência de organizações que também abrangem os idosos nos parece a nós importante. Pronto, por isso foi só nesse sentido que nós... A Confederação dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Portugal? Pronto, mas é exato... Não, tinha a ver com esta possível abrangência, com esta amplitude de abrangência. Mas nós não nos iremos opor e votaremos favoravelmente também a outra redação. A questão não é essa. Eu só chamei a atenção do acrescento dos idosos exatamente porque era o diferente em relação aos outros.
Na realidade é isso que...
Obrigada, vou começar a ter uma plaquinha. Sobre esta proposta em concreto, nós já nos pronunciamos sobre ela na última reunião, mas de qualquer forma eu queria reforçar. Eu deduzo até da discussão que está a ser feita pelo PS, que o PS irá, pelo menos acompanhar de alguma forma, pode acompanhar a proposta do PSD. Nós temos dúvidas do tratamento que possa ser dado neste sentido sobre o setor social. Nós percebemos a necessidade ou a tentativa de se garantir uma maior representatividade dos vários que compõem o setor social, sendo que aqui estão identificadas IPSS, misericórdias e mutualidades, mas depois há aqui, porque há IPSS que são mutualidades, e há IPSS que são misericórdias, e há mutualidades que são mutualidades e não são IPSS, mas são todos eles setor social. Pronto, e nós temos dúvidas, efetivamente, que este seja o melhor caminho. Nós percebemos até, e tanto do conhecimento que temos, que isto também tem a ver com um sentimento manifestado pela própria União das Mutualidades Portuguesas, que também nos manifestou essa necessidade, e que nós, respeitando naturalmente a representatividade que eles têm no setor, registamos naturalmente isso. Temos dúvidas é que a melhor maneira de resolver a questão do setor social e de quem são os seus membros sejam estas propostas, mas tanto a do PS como a do PSD. Temos aqui algumas dúvidas, penso que do PSD, peço desculpa, e do CDS. Temos aqui algumas dúvidas nesta proposta, não sei de alguma forma se haverá algum consenso de um ponto de vista de votações, mas nós de facto temos dúvidas neste caminho. Muito obrigada.
Sem prejuízo de, naturalmente, cada grupo parlamentar ter a sua posição, não quero alterar, mas queria só dizer que o que aqui está em causa é a representação de organizações representativas. E as organizações são representativas de um setor ou de outro, e pode haver organizações que estão representadas em mais do que uma organização representativa, tal como os jovens empresários também estão representados nos empresários e não deixam de ser empresários por ser jovens, ou podemos ir a outros setores, há cooperativas, por exemplo, há cooperativas também são IPSS e sem prejuízo disso têm uma representação autónoma. Agora, há uma representatividade específica das mutualidades, há uma representatividade específica das misericórdias e há uma representatividade específica das IPSS. E portanto, eu acho que faz sentido a autonomização e, portanto, é esse o sentido da nossa proposta.
Apenas para acompanhar aquilo que disse o Sr. Deputado do CDS, acrescentando apenas isto, quer na lei, quer no texto atual da lei, quer mesmo nas propostas que nós também fazemos de alteração ao artigo que contempla isso, mantém-se a regra de que a mesma organização não pode exercer a sua repressão em mais do que uma categoria. Portanto, em última análise, ainda que fosse uma IPSS e mutualidade ao mesmo tempo, ela só poderia estar a representar uma das duas. E, portanto, creio que isso resolveria a questão, percebendo a objeção nesse caso, porque havia aqui uma dualidade, mas como a lei impede que se represente as duas ao mesmo tempo, creio que resolve.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Só para dizer que o PS o que entende é que esta linha existe no sentido de ter representantes do setor social, isto é, nós não estamos a perspectivar que a inclusão destes representantes seja especificamente para as IPSS, para as misericórdias e para as associações mutualistas, não. Mas nós não entendemos assim. Entendemos que o que está aqui é o setor social. E o setor social tem que se entender do ponto de vista de representatividade com três representantes.
Mas eles estão a representar todo o setor social.
É o setor social.
Mas eles... Sim,
mas... Pois está bem, mas é diferente. É diferente.
Se me permite. Então, nesse caso, creio que a proposta teria que ser 5 representantes do setor social, porque os 2 representantes das cooperativas teriam que estar integrados no setor social. Agora, a lei atual tem 2 representantes das cooperativas por razões históricas que têm a ver com a realidade do mundo cooperativo. E é autónomo. Eu não vejo, sinceramente, não vejo nenhuma razão para não se particularizar. O sentido da nossa proposta é, hoje em dia, as mutualidades assumem a representatividade no âmbito da linha que está prevista para as IPSS E a nós faz-nos sentido que ela seja específica. Falou-se aqui da união das mutualidades, mas também há a rede MUTE, isso será por concurso, não é? E em cada um destes subsetores do setor social há uma realidade representativa autónoma que justificaria, no nosso entender, que essa menção fosse específica e autonomizada.
Obrigada. Esta questão do setor cooperativo, efetivamente, há IPSS e há entidades do setor social no setor cooperativo. Podem corrigir-me se eu estiver a seguir a fazer uma análise errada, mas quando o setor cooperativo entra para o Conselho Económico e Social, não está no setor social, está no setor cooperativo. Ele só passa, só há entidades do setor cooperativo que passam a IPSS por força de alterações legislativas posteriores que obrigaram um conjunto de entidades do setor cooperativo a transformar-se em IPSS até para aceder a um conjunto de apoios e de fundos governamentais. Por isso, quando foi feita a inclusão do setor cooperativo no Conselho Económico e Social, o setor cooperativo não estava vinculado nem de alguma forma ao setor social no sentido das IPSS. Pronto, e era esta questão que eu acho que também importava de alguma forma esclarecer. Eu penso que era importante neste ponto, não sei, se calhar como também está a ser um ponto que está a dar alguma discussão que também pudesse ser votado posteriormente, mas penso que poderia ser importante até para a própria para a votação que de facto pudesse corresponder-se à questão que o PS colocou de se tentar fazer um texto conjunto entre as duas propostas. De qualquer forma, eu penso que considerando até a discussão que está a ser feita, que, e até considerando a hora, não é? Porque são 3 menos 10, que poderíamos tentar dirimir os pontos mais difíceis numa próxima votação, avançando para pontos que possam ser mais consensuais.
A única questão é que, relativamente a um texto conjunto, entre as duas propostas, só pode ser aquele que o PSD apoia, não é? Porque eu não estou a ver como é que um texto conjunto entre as duas propostas pode ser outra coisa qualquer, porque na realidade a única coisa... O PSD diz a mesma coisa que o CDS diz, de facto a proposta do ponto de vista do conteúdo é a mesma, o que podemos é entender... Não, do ponto... Pronto. Ok. Do ponto de vista das organizações que passarão a estar representadas, ou de organizações aspirantes a representar categorias, as categorias que agora vão estar, que aqui são propostas pelo CDS e pelo PSD, são as mesmas. Portanto, ambos propõem que venham as mutualidades e PSS e as misericórdias. Não. A alínea já existia. Existiu uma alínea que dizia dois representantes do setor social. Aquilo que o PSD fez foi garantir que na representação do setor social esta se encontrasse dividida, porque é o que faz sentido, na nossa opinião, sendo um dos representantes cada uma destas que identificamos. A alínea já existia.
Agora temos a proposta do Partido Socialista, que refere um representante das associações de mulheres representadas no Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, coletivamente consideradas, portanto... Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A proposta do PSD, que é da eliminação da alínea AA. Portanto...
Só para recordar a questão, esta é a linha que tem a ver com os representantes do turismo, como eu expliquei na reunião já há muito tempo atrás. Esta representação encontra-se vazia porque ela vem da criação do SES e depois com a introdução em 2003 da CTP na própria Constituição Social, enfim, naturalmente aconteceu que esta ficou vazia.
Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. Quem vota a favor? Aprovada com as abstenções do Bloco de Esquerda e do
Não são iguais. Desculpem.
Primeiro
só do CDS. Não, é do CDS. Ah, mas a doutora Sara disse do CDS e do, eu percebi do PS e do PST.
Não,
do
CDS e do PST.
São iguais, vamos votar.
Portanto, relativamente à.
Podemos tratar já esta, mas não deveríamos voltar à proposta do PCP que tem uma linha que não tem nada a ver com estas que aqui estão.
Qual é? Ah, pois tem. Peço desculpa. É. Exato. Exatamente. Sim, é portanto, a votação desta proposta do PCP.
Eu pensava que era por ordem de letras.
É
de
letras.
Ah, CC.
Não é?
Porque
por mim dá-me
igual.
Aliás. Até porque.
Pronto, então passamos, indo pela ordem alfabética, vamos a dois representantes do Conselho Nacional de Juventude, que são duas propostas iguais do PSD, do CDS-PP e do PSD. Portanto, quem vota contra?
Mas eu queria falar sobre isso aí, calma.
Queria, deputada Joana Barata Lopes, pede a palavra.
Não, quero falar sobre isso por uma razão, que é, há uma proposta do Partido Socialista que propõe um representante do Conselho Nacional de Juventude e um representante da FNAS, e depois há uma proposta do Bloco que propõe, dentro da mesma linha, um representante do Conselho Nacional de Juventude e um representante da FNAS. Corrijam-me se eu estiver enganada, mas faria sentido, como o âmbito é o mesmo, que é introduzir aqui representantes do Conselho Nacional de Juventude, se eu tenho uma questão relacionada com... Não sei. Pode ser. Não, mas é que há aqui uma questão que é maior, que é, eu gostava de perceber qual é a razão subjacente à apresentação da proposta da FNAGE, diretamente a FNAGE, integrar o Conselho Económico e Social, porque durante toda a discussão isso nunca foi explicado e eu gostava de perceber, e não é por nenhuma imigração, é porque a FNAGE representa associações juvenis, não representa jovens, atenção, ao contrário do Conselho Nacional de Juventude. Ela representa pessoas coletivas, é diferente do CNJ que representa jovens. E, portanto, o que eu queria perceber... Sim. Mas eu tenho aqui o estatuto escrito. Agora, o que eu quero perceber é... Isto é porquê? Porque se entende que as associações juvenis devem ser contempladas enquanto movimento associativo dentro do SES, é que se assim for, levanta-se outra questão, que é a lei que regulamenta o movimento associativo... estabelecem dois troncos do movimento associativo, é juvenil e académico, e se assim é, se os partidos que propõem a FNAGE, então o que eu proponho é, então dividam por favor e vá um para as associações, representantes das associações juvenis e outro para os representantes das associações estudantis, porque são duas coisas diferentes de acordo com a lei do movimento associativo. Se o objetivo não é esse, é ser a FNAGE, eu gostava de perceber porque é que dentro do Conselho Económico e Social temos direcionado uma federação que representa... associações juvenis que nem sequer representam os jovens. Eu gostava de tentar perceber, porque há até aqui uma proposta alternativa, não é? No caso do CNJ, são dois, porque eram dois a representar o setor dos jovens, tal como há dois a representar o dos reformados. Portanto, foi uma lógica de paridade, não é por mais razão nenhuma, que o CNJ é um órgão que emana da Assembleia da República. Não temos nenhum problema com isso, mas o objetivo foi esse, foi criar a paridade, porque é um órgão que representa os jovens e, portanto, era esta a dúvida que eu queria tirar. Obrigado.
O que eu ia sugerir é que ficassem a pensar nesta questão, porque são 3:05. São 3:05. Senhores deputados, podemos continuar os trabalhos amanhã às 2 da tarde? Amanhã é quinta. Próxima terça-feira de manhã.